Parashat de esta semana, Parashat Bo. Parashat Bo começa trazendo as últimas três pragas. E no meio tem a ordem de Hashem para Moshe, dando a mitzvah do primeiro mês, a mitzvah de como se consagra o mês, como se monta o calendário judaico, e o início do primeiro mês, e todas as regras de como eles deveriam fazer pela primeira vez na história o Korban Pesach, a oferenda de Pesach, as Matzot, comemorar e tudo, na noite anterior à saída do Egito, na noite do Seder, o primeiro Seder que eles iriam fazer, com todos os detalhes e as eventuais diferenças que tinha no Pesach, que foi feito no Egito, e das regras de Pesach após a saída do Egito. Depois a Torá conta então sobre a última praga. E finalmente, no dia seguinte, a saída do Egito. No final da Parashá, a Torá tem dois parágrafos, duas porções que estão dentro do nosso tefilim. Duas das quatro porções que estão no nosso tefilim, que falam também sobre os tefilim, obviamente, e também sobre algumas outras mitzvot que foram ordenadas a partir do momento que saíram do Egito, como, por exemplo, uma das mitzvot, resgatar o primogênito. Quando nasce um primogênito, nenhum dos pais, quer dizer, nem o pai nem a mãe são Kohanim ou Leviim, esse primogênito pertence ao Kohen. E por isso, depois de 30 dias de vida, deve-se resgatar os pais, o pai mais especificamente, resgata o filho das mãos do Kohen, dando 5 moedas de prata, e é uma mitzvah chamada Pidyon Haben. Na Parashá aparece uma ordem especial que Deus dá para o Moshe. Ele diz: Daber na beoznei ha'am. Diga, por favor, nos ouvidos do povo. E veishalu ishmetreu, vão pedir uma pessoa do seu colega, veishametreuta, uma mulher da sua colega, klechesefuch leizahav, utensílios de prata e utensílios de ouro. E, em seguida, a Torá conta que Deus, de fato, deu uma graça do povo perante os olhos dos egípcios. E o homem Moshe também estava muito grande perante os egípcios. Estão considerando alguém muito grandioso. E, de fato, depois, mais para frente, a Torá conta que, quando eles pediram, os egípcios deram aquilo que pediram. E Rashi traz aqui o que significa daber na. Uma pergunta. O que significa que Deus está ordenando ao Moshe falar para o povo? Fala para eles, por favor, para eles pedirem. O que quer dizer por favor? Por que Deus está pedindo por favor? Como se estivesse implorando. Então Rashi traz, na elashon bakasha, uma linguagem de pedido. Está pedindo, está fazendo um pedido, olha, fala para eles, é um pedido meu. Para eles pedirem de presente, dos vizinhos, objetos de prata, de ouro. Por que tem que falar dessa forma? E o Rashi diz que Deus fez um pedido. Por quê? Sheloyomar oto tzadik Avraham. Para que aquele tzadik Avraham não venha e diga, ó, aquilo que Deus prometeu e disse para mim, que vai escravizar meus descendentes, eles foram escravizados. Mas isso que Deus também falou, que depois eles vão sair com grande riqueza, não aconteceu. E, de uma forma geral, a maioria dos comentaristas perguntam a respeito desse Rashi. O que significa que Deus aqui está fazendo uma declaração? Olha, eu estou pedindo, por favor, eu estou implorando para eles pedirem dos vizinhos prata e ouro, etc., uma indenização. Por quê? Para que o Avraham não diga que eu não cumpri a promessa. Espera aí. Deus tem palavra. Se Deus falou, então Deus vai cumprir agora porque Deus falou que vai fazer isso. Não porque o Avraham vai reclamar. Isso significa que o Avraham vai reclamar. Se não fosse pelo Avraham que vai reclamar, então podíamos deixar de lado. Como assim? E a promessa? Tem diversas respostas para se entender essa questão. Tem muitas, de fato, dá para escrever um livro de tantas respostas que tem. Queria compartilhar com vocês duas coisas interessantes que tem a respeito disso. A primeira delas é o que o Rav Shimshon Raphael Hirsch traz sobre esse versículo. O Midrash conta que quando teve a praga de escuridão, Moshe deu uma ordem para o povo. Deus falou que vocês podem entrar na casa dos egípcios e ver o que eles possuem para depois vocês pedirem para eles. Mas vocês não podem pegar, de jeito nenhum. Dá para aproveitar que eles estão no escuro e não estão vendo, você vai pegar os objetos deles. Não pode roubar deles. Depois eles vão pedir, aí o cara vai dizer, ah, não tenho isso. Você vai falar, como não tem? Eu vi, eu sei que tem na tua casa isso. Eu sei até onde está. E aí eles vão ser obrigados a dar a vocês. O que aconteceu? Terminou a praga de escuridão. E os egípcios olham e veem, uau! Eu achei que, como estava escuro, e para os judeus não estava escuro, que eles sacariam a minha casa. E eu estou vendo que, não, está tudo no lugar. Uau! Isso que nós sempre julgávamos e falávamos, que esse povo aí é um povo que não tem moral, que não tem ética, não é verdade. Eles são pessoas com muita ética. Olha só, eles viram o que tinha na minha casa, eles não levaram nada. Isso fez com que eles ficaram com uma graça especial. Os egípcios começaram a olhar para os judeus de uma forma totalmente diferente. São pessoas muito éticas. E o Moshe também é um grande homem. Ele que deu ordem para eles, para não pegarem nada nas nossas casas. E eles cumpriram. Eles são obedientes, eles são disciplinados. Que coisa mais incrível. Diz o Rav Hirsch, agora Deus precisa que eles levem os objetos, peçam os objetos. Por quê? Porque Deus prometeu para Abraham que eles vão sair ricos. Bom, o povo olha para Moshe e fala, nós estamos com uma reputação tão boa. O pessoal aqui está olhando para a gente como pessoas tão morais. Nós não queremos pedir nada para eles. Deixa para lá, esquece. Deixa pelo menos ficar com um bom nome. Nós não queremos pegar nada. Por isso Deus teve que pedir, por favor, façam isso. Ah, eles estão abrindo mão. Então Deus não precisava cumprir. Deus falou que eles vão sair ricos, mas eles não querem sair ricos. Então tudo bem. Não, mas tem um problema. Abraão vai cobrar de mim. Por Abraão vocês têm que pedir. Façam um favor para mim. Peçam para eles esses objetos para eles darem para vocês indenização. Para Sorotsky, diz que depois do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, ele entendeu melhor o que está escrito aqui. Diz que depois que terminou o Holocausto, havia uma grande discussão entre as pessoas. Será que nós pegamos a indenização que os alemães estão querendo dar ou não? Então tinha aqueles que falavam, escuta, eles estão dando, vamos pegar. Os outros diziam, imagina, o cara matou minha família, eles fizeram e tanta desgraça, eu não quero saber deles, eu não quero o dinheiro deles, eu não quero saber de nada deles. Diz Rav Sorotsky, aqui aconteceu a mesma coisa. Estamos saindo do Egito, e aí vão receber indenização? O pessoal falou que indenização, que eles mataram crianças colocando dentro dos tijolos. Eles mataram crianças jogando no Nilo. Eles mataram um monte de pessoas no trabalho, chicoteando e tal. Não queremos receber nada desses caras. Esquece, não queremos nada. Por isso Deus falou, não. Eu peço para vocês, eu imploro para vocês, peguem. Mesmo que eventualmente é contra a vontade de vocês. Eu não posso obrigar vocês, mas eu posso implorar para vocês. Por favor, peguem. Sabe por quê? Pode ser que para vocês não faz diferença. Para Abraão faz diferença. Abraão vai cobrar isso. Então, por favor, peguem a indenização que eles estão dando a vocês. Nós estamos falando de ética e sobre, como está escrito na Torá, nessa parasha, quando teve a escuridão, um não enxergava o outro, os egípcios. Uma história que pode nos dar uma grande lição de moral. Na Europa, em Varsóvia, passava sempre um trem e tinha muita gente na estação, lotavam os trens para viajar. E como funcionava dentro do trem? Dentro do trem tinham cabines no trem, que eram muito disputadas, porque as cabines eram os lugares mais tranquilos de se viajar. Cada cabine tinha 6 bancos, 3 e 3 de frente para esses 3. Então todo mundo corria para as cabines, a primeira coisa, subia nos trens, todo mundo corria para a cabine para conseguir sentar na cabine. Na cabine, desses 6 lugares, os 2 que estavam na janela eram mais confortáveis, os 2 que estavam na porta também eram mais confortáveis. Os 2 do meio, do centro, eram menos confortáveis, tem 2 pessoas do lado, espremendo. Mas mesmo assim, lá dentro era sempre bom. E quem não conseguia ficar lá, tinha que ficar nos corredores. De pé, inclusive. Então, na estação tinham 4 comerciantes. Os 4 estão esperando chegar o trem, finalmente chegou o trem. Correram e entraram numa cabine e fecharam a porta. Só estavam os 4. Eles queriam usar uma técnica, uma tática que alguns faziam, que era poder sentar 4 nesses bancos de 6. O que eles faziam? Eles colocavam a bagagem em cima do banco do meio, e aí se alguém vinha e abria a porta, via que tem uma mala, deve ser que alguém pôs a mala e foi dar uma voltinha, já vai chegar, então o lugar está tomado. E esses 4, então, estavam pensando, eles vão fazer isso. E quando eles iam colocar a bagagem em cima dos assentos do meio, entrou uma pessoa. Uma pessoa que tinha uma apresentação assim muito boa, uma boa aparência, vestido com umas roupas extremamente modernas. E o sujeito entrou e se sentou direto num dos bancos do meio. Não quis disputar os melhores bancos. Sentou no banco do meio com uma linha em cima do colo. Eles então se sentaram, os demais 4, e colocaram a bagagem em cima do único banco que sobrou livre, do centro, para garantir. E pensaram, por um lado, ruim que a gente está mais apertado, mas garantir fechar uma cabine com 5 vai ser mais fácil do que com 4. E assim, quando alguém abrir a porta, né, lotado, lotado. De repente abre a porta um senhor com uma mala extremamente pesada. E ele nem aguenta a mala cai da mão dele. E ele diz, por favor, tem um lugar aqui? Ele diz, não, está lotado. Ele fala, lotado, mas vocês não podem, por favor, me ajudar? E ele diz, não, mas está lotado, aqui está lotado. Esse sujeito mais jovem que entrou depois, que estava sentado no meio, se levantou na mesma hora, pegou a mala pesada do velhinho, colocou embaixo do assento, por favor, sente-se, e ele saiu. Esse jovem saiu e ficou lá fora no corredor. 2 dos comerciantes começaram a se sentir um pouco mal, né? A situação ficou chata. Eles saíram no corredor e foram falar com esse sujeito jovem, falaram... Se você quer, a gente dá um jeito, vem lá dentro, a gente dá o 6º lugar. Não precisa, deixa quieto, eu fico aqui, não tem problema. E os 2 entraram. Quando entraram na cabine, o velhinho tinha se levantado para rezar a reza da noite, Arvit. Quando o velhinho terminou de rezar, se sentou no seu lugar, e aí ele resolveu quebrar o silêncio lá. Ele entendeu o que estava acontecendo. E o velhinho virou para eles e falou, os comerciantes, tem que saber que quando se viaja, precisa se manter a ética, as leis da Torá, quando se viaja também. Que história é essa? Ficar ocupando um lugar que não está ocupado, isso é roubo. Vocês estão roubando das pessoas que eventualmente poderiam se sentar aqui. Isso não está correto. E eu gostaria de contar para vocês uma história. E esse senhor conta que há muitos anos atrás, numa viagem, não de trem, uma viagem de carroça. Uma carroça também tinha um determinado número de lugares. E o pessoal que já estava sentado lá, entrou mais uma pessoa. Essa pessoa queria se sentar à vontade, queria que todo mundo viajasse à vontade. Então ele pagou para o cocheiro por dois lugares. Falou para ele, se alguém vem, fala que está lotado. Apareceu uma pessoa. Queria subir nessa carroça. E o pessoal falou, não, está lotado, está lotado. Uma das pessoas estava sentada na carroça, um senhor. Viu essa situação, achou um absurdo isso. E olhou para eles e falou, está errado. Se levantou, desceu da carroça. E falou para essa pessoa que queria entrar agora na carroça, toma o meu lugar. E começou a viagem. A carroça partiu sem o velhinho. A carroça começa a viajar. Só começaram a andar todo mundo na carroça, fora esse último viajante que subiu. Começaram a sentir dores horrorosas no corpo inteiro. E eles, todo mundo olha para o outro, vê que todo mundo está sentindo dores. Falaram, alguma coisa nós fizemos de errado com esse senhor que desceu. Ele deve ter ficado muito chateado com a situação, ele entendeu bronca. E provavelmente isso está causando com que nós fomos amaldiçoados, alguma coisa. Nós temos que resolver essa situação, não podemos, estamos sentindo dores. Mandaram o cocheiro parar, desceram todos e começaram a procurar onde está aquele senhor que deu lugar para o outro viajante. Acabaram descobrindo que ele estava numa sinagoga lá perto. Eles entraram na sinagoga e foram falar com ele. Falaram para ele, olha, nós queremos pedir mil desculpas pelo que aconteceu. E por favor, nos perdoe, nós estamos cheios de dores agora. Por favor, nos perdoe, a gente não vai voltar a fazer isso. Esse senhor falou para eles, tá bom, se vocês assumem que não vão mais fazer, eu perdoo de coração pleno. E naquele mesmo momento as pessoas começaram a se sentir bem. Subiram de novo na carroça e foram viajar. Depois de um tempo acabaram descobrindo que esse senhor que desceu da carruagem, da carroça, e tinha dado bronca neles, era ninguém menos que o Rav Zusha de Anipoli, famoso Rav Zusha, um dos grandes rebes. Isso está contando, então, esse senhor no trem. Ele falou, gente, o que vocês fizeram está errado. E Deus nos livre se vocês causam angústia para alguém, que é alguém que é um tzadik, alguém de alto nível, isso pode causar problemas para vocês. Então, acho que vocês tinham que consertar ou buscar consertar isso que vocês fizeram. Então, aproveitem. Eu estou indo agora para o Rebbe de Ostrovtsa. Venham comigo e quem sabe ele pode dar para vocês um caminho de tshuva, de arrependimento. E assim então todo mundo desceu junto com esse senhor. E os quatro comerciantes foram para o Rebbe de Ostrovtsa. Chegaram no Rebbe, eles contaram tudo o que aconteceu e falaram que eles se arrependem do que eles fizeram. Eles não vão mais voltar a fazer uma coisa dessas, eles entenderam que está totalmente errado. E eles pedem para o Rebbe um caminho de tshuva. E principalmente eles queriam saber, será que aquele sujeito que entrou na cabine deles, que acabou dando lugar para o senhor, será que pode ser que esse sujeito era um tzadik? Ele estava vestido de um jeito muito moderno, um jeito que não combinava de forma alguma com a forma que os tzadikins se vestem. Queria saber se pode ser que aquele cara era um tzadik. O Rebbe de Ostrovtsa respondeu para eles, falou, olha, tem muitos tzadikim que se ocultam das pessoas, não querem que as pessoas saibam que eles são uma pessoa grande, e eles então se vestem de formas diferenciadas. Então pode muito bem ser que, apesar da roupa eventualmente não combinar, eventualmente a roupa parecer algo estranha, mas por trás dessa roupa estranha pode ter de fato uma pessoa que é um tzadik. Mas também gostaria de dizer para vocês que muitas vezes pessoas com comportamento estranho e um comportamento não adequado podem se arrepender e também chegar ao nível de ser um tzadik. Então, eles entenderam que o Rebbe estava dando uma dica para eles, que se eles se arrependem de fato do que eles fizeram, então vai estar tudo perdoado e eles podem chegar ao nível até de tzadik. E eles saíram de lá, eles resolveram que para fazer algo em prol dos outros, para consertar a falha que eles cometeram, eles vão sustentar um órfão ao longo daquele ano. E logicamente que nunca mais voltaram a fazer uma coisa dessas. Está aí a, principalmente, o conceito de tshuva, como nós sempre podemos reparar as coisas, mas não só isso, também a ética que a Torá exige de nós, comportamento correto, ideal, sempre, em todos os lugares onde nós estamos, temos que ter o comportamento que a Torá nos orienta.